Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário conclui mini-reforma eleitoral e mantém doações privadas.
Acesso de autistas à educação continuada é tema de audiência.
Câmara lança 5 produtos para aumentar o acesso à informação.
5 novos produtos lançados pela Câmara vão ampliar o acesso da sociedade às informações do Parlamento.
As novas ferramentas vão permitir que o cidadão sugira emendas e comente projetos, além de facilitar o acesso à atuação dos parlamentares.
O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, anunciou nesta quarta-feira no plenário que a Casa vai lançar 5 novos produtos para ampliar o acesso à informação, à transparência e à interação da sociedade com o Parlamento. O pacote foi chamado de Câmara Aberta.
Nós representamos a sociedade, para ela nós fazemos leis e para ela nós temos que ter como conclusão do processo legislativo a sua participação ativa, constante e de forma que influencie no resultado final.
São ferramentas para o cidadão participar do processo legislativo, sugerindo emendas e comentando projetos, para acompanhar os temas relevantes no legislativo por meio dos pronunciamentos parlamentares e para conhecer as ferramentas de interação já existentes. O primeiro desses serviços é o Wikileges, que permite ao cidadão sugerir pela internet emendas e modificações em projetos de lei discutidos pelos parlamentares. Assim, deputados podem publicar no Wikileges propostas das quais sejam autores ou relatores, e a sociedade participa fazendo comentários ou sugerindo uma nova redação, artigo por artigo. Já o painel social é um instrumento que facilitará a visualização de informações legislativas e de redes sociais. Com ele, em uma única tela, será possível acompanhar visualmente os assuntos mais debatidos nas redes sociais e hashtags mais frequentes em formato de gráfico de bolha de palavras, entre outras funcionalidades. Outra ferramenta, o Retórica Parlamentar, permite uma visão interativa dos principais temas do discurso dos deputados, facilitando o acompanhamento por área de interesse. A Cartilha Eletrônica de Participação Popular explica os mecanismos de participação da Câmara dos Deputados. O objetivo é divulgar as ferramentas e serviços disponíveis na Casa para estimular a participação da sociedade no processo legislativo. E, finalmente, a página de pesquisa de proposições disponibiliza ferramentas de busca mais potentes e novas opções de exportação dos resultados, inclusive para a montagem de tabelas e leitura por máquina. O objetivo do novo serviço é facilitar a busca e a exportação dos dados. Cunha lembrou que o lançamento do Câmara Aberta acontece durante a Semana Global de Abertura Legislativa.
Essa é uma semana especial que está sendo simultaneamente em vários parlamentos do mundo lançadas ideias, aplicativos e formas de interação com a sociedade, buscando uma integração que é o motivo e a função do parlamento.
Durante essa semana, mencionada pelo presidente Eduardo Cunha, parlamentos do mundo inteiro são convidados a divulgar ações sobre transparência e participação social e compartilhar ideias e experiências para melhorar o processo legislativo. Da Rádio Câmara de Brasília, Thiago Miranda.
Eleições. Movimentos sociais e sindicais lançaram na Assembleia Legislativa de Minas Gerais a Frente Brasil Popular. João Moraes, do PCdoB, explicou que o objetivo do movimento é reunir forças em defesa da democracia por uma política econômica justa e em favor de reformas estruturais.
João Moraes observou que a Frente quer contribuir para a superação da intolerância no país por acreditar que nenhuma divergência política pode levar ao preconceito e ao ódio que impede a convivência democrática.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, elogiou o Senado Federal por garantir cotas para as mulheres no parlamento e incentivar a participação feminina nas campanhas eleitorais. A parlamentar espera que a Câmara ratifique a decisão do Senado.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, repercutiu nota que rechaçou o uso da música Vou Festejar por movimentos contrários ao governo. O texto da cantora Beth Carvalho lembra que a canção sempre representou movimentos de esquerda e de abertura política.
Justiça. A lei da anistia completou 27 anos de vigência e Luiz Erundina, do PSB paulista, considera que chegou o momento de dar nova interpretação ao texto legal. No entendimento da deputada, a legislação contribuiu para a impunidade de muitas pessoas que cometeram crimes de lesa humanidade durante a ditadura militar.
Os conflitos fundiários em Mato Grosso do Sul, que resultaram na morte de um índio no final do mês de agosto, preocupam o Marcon, do PT gaúcho. Ele repudiou a atitude dos fazendeiros da região e pediu ao Supremo Tribunal Federal urgência na análise do processo judicial que discute a posse da área.
Marcelo Aro, do PHS de Minas Gerais, elogiou a atuação do Ministério Público e defendeu o fortalecimento da instituição. Ele citou a Operação Lava Jato, que já recuperou para os cofres públicos mais de 180 milhões de reais.
Para o deputado, as pessoas que cometem desvios e irregularidades devem ser punidas. Na opinião de Marcelo Aro, a atuação do Ministério Público com eficiência e transparência deve servir de exemplo para a construção de um país mais justo, forte e igualitário.
Ao cobrar uma posição do governo de Alagoas sobre a nomeação do próximo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, JHC do SD se mostrou indignado com a demora na indicação de um nome para preencher a vaga.
Segundo o JHC, a lista tríplice foi encaminhada e foi solicitada uma reunião com o governo estadual para tratar do assunto. O congressista cobrou de forma clara a indicação para a corte e defendeu que a escolha seja do Ministério Público de Contas.
O Estatuto da Família mantém como conceito básico de família a união entre homem e mulher, por meio de casamento ou união estável, e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus filhos. Ao criticar o relatório final, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, considera um retrocesso afastar o conceito de família da afetividade.
Érica Cocai observou que os casamentos não são arranjos, mas relações construídas com base no afeto. A deputada lamentou que considera um retrocesso nos direitos já conquistados e que as pessoas relacionem a afetividade a crimes como a pedofilia.
Segurança Pública.
A Comissão de Segurança Pública está realizando audiências públicas para ouvir autoridades que combatem a violência e o crime organizado no Brasil. Morani Torgan, do DEM do Ceará, está preocupado com a constatação de que não há diálogo entre o Judiciário, Ministério Público e a Polícia no enfrentamento do crime.
Preocupado com julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal no STF, Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, ponderou que o assunto é polêmico, pois a tolerância para o uso de drogas pode aumentar a criminalidade.
Comissão Especial da Câmara estuda mudanças no Estatuto do Desarmamento para regulamentar a aquisição, posse, porte e circulação de armas de fogo e munições. Para Laudívio Carvalho, do PMDB Mineiro, o tema é polêmico e precisa ser debatido de forma mais aprofundada.
A Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina, localizada em Florianópolis, recebeu a visita de Giovanni de Sá, do PSDB. A parlamentar se disse surpreendida com a disciplina, o respeito e a alegria dos integrantes da Marinha do Brasil.
Ciência e tecnologia.
Integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os Crimes Cibernéticos avaliaram a necessidade de facilitar o acesso aos canais de denúncia de violações dos direitos humanos.
A CPI recebeu em audiência pública lideranças da sociedade civil e representantes do governo federal para debater também o controle dos pais sobre o acesso dos filhos à internet.
Crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes ainda representam menos da metade das denúncias recebidas pelo Disque 100, canal mantido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para registro e encaminhamento de denúncias de violações dos direitos humanos. Dados de pesquisa do Comitê Gestor da Internet apontam que cresceu o acesso à internet por dispositivos móveis entre crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. 57% delas acessam do próprio quarto sem supervisão. 79% delas têm perfis nas redes sociais. Além do Disque 100, a Secretaria recebe denúncias através de um aplicativo para smartphones chamado Proteja Brasil. O subrelator da CPI, deputado Rafael Mota, do PROS do Rio Grande do Norte, quer propor medidas para desburocratizar o Disque 100. Da Rádio Câmara de Brasília, Geórgia Moraes.
Homenagem.
Em 2015, é comemorado o centenário de nascimento do naturalista Augusto Ruski. Givaldo Vieira, do PT, reiterou que o patrono da ecologia no Brasil foi defensor incansável da natureza e teve papel fundamental na criação de áreas de conservação no Espírito Santo.
Em setembro, comemora-se o Dia do Profissional de Educação Física. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, parabenizou a categoria, destacando a importância do profissional na orientação para que as atividades físicas não sejam realizadas em excesso ou de forma equivocada, o que pode provocar lesões.
Educação.
Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, informou que a bancada gaúcha apoia a destinação de recursos para a instalação de curso de medicina na Universidade da região de Joinville, a Univille.
A audiência pública realizada ontem na Câmara abordou as dificuldades enfrentadas pelas famílias de pessoas com autismo em garantir educação continuada.
A recusa das escolas em aceitar matrículas de autistas é considerada crime.
Para o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, é importante ter um sistema educacional que crie alternativas educacionais para que as famílias, com a ajuda de profissionais, possam escolher o ambiente mais adequado para a criança autista.
Nós defendemos um sistema como o Plano Nacional de Educação, que foi votado aqui, previu, onde a educação inclusive é o norte, mas nós não podemos prescindir das escolas especiais, porque não dando certo na educação inclusiva, nós temos alternativa que vem atender essas peculiaridades.
Autora do requerimento para audiência, a deputada professora Marci Vânia, do PT do Amapá, quer ampliar o debate. Ela sugeriu a realização de um seminário e novas audiências sobre a educação de portadores de outras deficiências.
Para que a gente saia uma proposta para o governo, para que a gente efetivamente tenha qualidade.
Segundo a deputada professora Marci Vânia, a inclusão é muito discutida, mas muitas vezes está só no papel e é preciso colocá-la em prática. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Desenvolvimento Regional.
Mauro Pereira, do PMDB, pediu que os servidores públicos do Rio Grande do Sul unam esforços para superar as dificuldades financeiras que o Estado enfrenta. O deputado reiterou que a crise é resultado do descontrole das contas públicas nos últimos 40 anos.
Mauro Pereira ponderou que o atual governo gaúcho não pode ser responsabilizado pela falta de dinheiro. Ao contrário, o parlamentar assegurou que a administração estadual acabou com 9 secretarias e 35% dos cargos em comissão para economizar recursos e pagar o funcionalismo.
Paes Landim, do PTB, repercutiu reportagem do jornal Diário do Povo, que abordou a preocupação com o baixo volume de água registrado nos açudes e barragens do Piauí.
Paes Landim criticou o Departamento Nacional de Obras contra as secas pela falta de políticas que incentivem e permitam projetos produtivos no Piauí.
Mais de 9 milhões de reais serão investidos em obras na cidade de Maravilha, no oeste catarinense. Celso Maldaner, do PMDB, informou que foram assinadas as ordens de serviço para o início da primeira etapa das obras de saneamento básico, do contorno viário e de mais asfalto para a Cidade das Crianças.
Agricultura.
A bancada nordestina na Câmara se reuniu com representantes do Poder Executivo e do Banco do Nordeste para discutir o endividamento dos agricultores da região. De acordo com Júlio César, do PSD do Piauí, a seca está castigando o sertanejo que, sem a colheita, não consegue quitar os débitos.
Júlio César apelou que o governo se sensibilize com a situação dos agricultores e promova ações que facilitem o pagamento das dívidas. Além disso, o parlamentar defende a criação de uma linha de crédito para permitir o investimento no setor.
Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ocuparam a fazenda Capão Cipó, em Castro, no Paraná. Contrário à invasão de propriedade particular, Aliel Machado, do PCdoB, fez um apelo para que os órgãos responsáveis pela reforma agrária abram um diálogo transparente com a sociedade.
Economia.
Para Augusto Carvalho, do SD do Distrito Federal, a sociedade brasileira está desapontada com a realidade econômica e política do país. O deputado criticou a maneira como o governo federal tem administrado o Brasil.
Ao chamar de manobra diversionista a maneira como o governo vem conduzindo o Brasil, Augusto Carvalho também criticou o aumento de impostos para as instituições financeiras. O parlamentar afirma que os bancos vão, mais uma vez, repassar os reajustes aos correntistas.
A estimativa de déficit orçamentário de 30 bilhões de reais e o crescimento de 0,2% em 2016... comprova que o Brasil enfrenta uma grave crise. Misael Varela, do DEM de Minas Gerais, defende que o governo federal reduza os custos da máquina pública para que o prejuízo não seja pago apenas pelos trabalhadores.
Pastor Eurico, do PSB de Pernambuco, agradeceu o apoio da Câmara ao destaque apresentado à medida provisória que trata do aumento de impostos das instituições financeiras.
Ele esclareceu que a medida isenta de tributos entidades filantrópicas que prestam relevantes serviços à sociedade no município de Petrolina.
Pastor Eurico explicou ainda que a União queria cobrar uma taxa de ocupação retroativa há 50 anos das organizações sem fins lucrativos e que, como lembrou o deputado, tem imunidade tributária.
O contrabando gera prejuízos para a atividade econômica da ordem de 100 bilhões de reais. Além de cobrar do governo federal mais rigor e mais atenção com as fronteiras brasileiras, Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, sugeriu uma legislação mais rigorosa para deter os contrabandistas.
Se a licença para o terminal portuário de Angra dos Reis não for renovada, a cidade pode perder até 300 milhões de reais por ano de sua receita. Marcelo Matos, do PDT do Rio de Janeiro, alertou que atualmente o terminal opera com 28 navios. E se a licença não for renovada, passará a atender apenas 2 navios.
Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, defendeu que os advogados, como profissionais liberais e especialmente as mulheres, também têm o direito assegurado a licenças concedidas aos demais trabalhadores, como a licença maternidade, paternidade ou de luto.
Ronaldo Fonseca defendeu o aprofundamento da discussão sobre a possibilidade de construir um projeto de lei que permita o adiamento dos atos processuais, desde que não traga prejuízos ao julgamento do processo, para que os advogados também possam gozar das licenças trabalhistas.
Previdência.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, lamentou o atraso no pagamento da primeira parcela do 13º dos aposentados. O parlamentar apresentou o projeto que torna a antecipação do benefício obrigatória e não uma opção do governo.
Votação.
Os deputados encerraram ontem as votações da mini-reforma eleitoral e entre as principais medidas aprovadas está a manutenção do financiamento empresarial às campanhas.
A possibilidade havia sido aprovada pela Câmara, mas foi rejeitada no Senado e, por isso, passou por nova votação na Casa.
O plenário aprovou nesta quarta-feira a permissão para que empresas financiem campanhas eleitorais. Os deputados concluíram a votação da chamada mini-reforma eleitoral. O projeto, que altera a legislação ordinária, já tinha passado por uma rodada de votações na Câmara, mas foi modificado pelos senadores e, portanto, precisou voltar para a nova análise dos deputados. A principal modificação feita no Senado foi a proibição para que empresas fizessem doações a partidos políticos. Proibição que a Câmara rejeitou por 285 votos a 180. A líder do PCdoB, Jandira Fegali, acredita que as doações de empresas a partidos políticos acabam prejudicando minorias sociais.
De fato, essa é uma das principais raízes da corrupção no Brasil. É a participação de empresas no processo de eleição de candidatos, além de distorcer profundamente a representação. A interferência do poder econômico tira daqui os trabalhadores, tira daqui as mulheres, tira daqui os negros, porque o poder econômico não representa esse segmento.
Mas o relator da proposta, deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, voltou a defender o texto da Câmara.
Financiamento privado não tem nada a ver com corrupção, com desvio. O financiamento de campanha, ele precisa existir porque existe dessa forma na maioria dos países modernos do mundo. Porque o crime não está em financiar as campanhas de forma lícita. O crime é a utilização de consultorias, de caixa 2.
Entre as mudanças do Senado que a Câmara manteve estão o aumento do tempo de propaganda para mulheres candidatas e regras para o direito de resposta no caso de conteúdos divulgados na internet. Apesar do voto contrário do relator, os deputados mantiveram a criação de uma janela de 30 dias a 6 meses das eleições para que parlamentares possam mudar de partido sem perder o mandato. A mini-reforma eleitoral que compõe a reforma política segue para a sanção presidencial. A presidência da República tem prazo de 15 dias úteis para decidir pela sanção ou veto integral ou parcial do texto. Com esse prazo, as novas regras poderão valer já para as eleições municipais do ano que vem. As mudanças na Constituição da reforma política, já aprovadas na Câmara, ainda não foram analisadas pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Na sessão extraordinária desta quinta-feira, o plenário aprovou o projeto de lei complementar do Senado que proíbe os municípios e o Distrito Federal de conceder benefícios com renúncia do imposto sobre serviços, abaixo da alíquota mínima de 2%.
A proposta, que também amplia a lista de serviços tributáveis pelo ISS, prevê que, se a regra for desrespeitada, a conduta será considerada ato de improbidade administrativa.
O relator Walter Yoshi, do PSD Paulista, apresentou um novo novo texto nesta quinta-feira e defendeu o fim da guerra fiscal. De acordo com o projeto, o imposto não poderá ser objeto de isenções, incentivos e benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução da base de cálculo ou de crédito presumido.
A votação dos destaques foi adiada para a semana que vem.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, boa noite.
A você, uma ótima noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.